Os cemitérios de Luanda têm sido palco de escândalo, de atos de vandalização e de práticas sobrenaturais. Analistas entendem que tais comportamentos revelam a perda acentuada dos valores mais sagrados da cultura angolana e da vida em sociedade. Por outro lado, asseguram que tais práticas resultam da convivência com outras culturas do continente africano. Para o jurista e docente Mbota Sebastião André, o que se tem assistido em alguns cemitérios da capital angolana é reprovável, sendo certo que em nada ajuda para o merecido descanso que se pretende para os entes queridos. O académico refere, por outro lado, que tais comportamentos devem merecer a atenção especial das autoridades, uma vez que alteram a ordem e perigam a tranquilidade, seja dos entes queridos como dos seus familiares.
O nosso ordenamento jurídico contém normas que acautelam esta situação. E as medidas que o governo deve tomar, no meu ponto de vista, seria mesmo maior fiscalização dos Campos Santos através das administrações municipais, que fizessem um trabalho, que dessem também, valorizassem aquelas pessoas que trabalham para que se concretize o funeral, sobretudo aquelas pessoas que trabalham em determinados cemitérios, deveriam melhorar as suas condições salariais para poderem realizar o seu trabalho com maior empenho. E também poderia reforçar a segurança nesses cemitérios, porque se há escândalo, vandalização, é porque não há segurança capaz de impedir esta mesma vandalização. Por outro lado, mais do que criar boas leis, deve-se trabalhar na execução das mesmas leis.
A celebração fúnebre é, para o antropólogo João Nicolau, um momento de reflexão sobre o valor da vida humana e uma ocasião para se tomar contacto com a fragilidade da existência. O analista entende que o que se vive atualmente nos atos fúnebres revela a perda do sentido profundo da celebração do sagrado, entendendo-se todo como a celebração de uma festa.
Pelo que temos vindo a assistir nos nossos cemitérios e outros lugares destinados a enterros, as pessoas perderam toda esta concentração, desligaram-se de todo este entendimento e proceder, pelo que a vida passou a ser compreendida na dimensão exclusivamente de festa, né? Como disse no adágio popular, a vida é uma festa. E ficou de tal forma na comemoração da vida é uma festa que hoje perdemos o sentido profundo da celebração do sagrado no lugar da acomodação do sagrado. A depender bastante do grupo cultural em que a pessoa pertence, e eu vou tomar aqui como exemplo a etnia Bakongo tem uma forma efusiva de celebrar o ritual fúnebre. Muitas vezes a celebração é feita com batuques, danças, símbolos e outros. E o mesmo acontece também para o Zakwa Kimbundo. Muitas vezes entendemos que quando alguém está a chorar o seu ente querido, mais do que simplesmente chorar, vai lamentando e executando vários cantares. E esses cantares levam-nas ao contacto com o seu ente que passa para outra dimensão da vida. Mas hoje as pessoas exageram-se em quase tudo, o que de certa maneira desvirtua e desvaloriza toda a atenção que nós devíamos ter em relação à figura que nos concentra ali. Então é um comportamento que nós devemos continuar a sensibilizar, a apelar para que as pessoas voltem e entendam verdadeiramente o sentido do luto nas localidades, no seio familiar em que nós nos encontramos.
música, dança, acrobacias com motorizadas fazem parte do cardápio de escândalos que se apreciam à luz do dia à entrada de alguns cemitérios em Luanda, sobretudo os da periferia. No seu interior, o desrespeito aos mortos é maior, para além da vandalização das campas, a retirada das ossadas do vestuário do defunto, assim como a própria urna e outros objetos fúnebres do valor, são ações mais frequentes. O destino de tais objetos são vários, com destaque para a prática de feiticismo. O antropólogo João Nicolau acredita que está no centro deste comportamento antissocial a busca pelo materialismo, assim como a pobreza moral e sociocultural que caracteriza atualmente a sociedade angolana.
E nós perdemos o entendimento do sentido do sagrado. E quando nos falta este elemento, o descontrole acaba sendo a força motriz que conduz a sociedade. É tal qual quando a casa está sem um pai para liderá-la. E quando falo aqui do pai, falo também da figura da mãe, que muitas vezes tem a responsabilidade de fazer cumprir com os dois perfis. Quando busca-se várias vezes pela consulta dessas casas de ocultismo, e que no nosso país encontram-se tantas, muitas dessas pessoas, vamos dizer, os mestres de cerimônia, orientam que para poder-se atingir a excelência ou concretizar o desejo que se busca, o caminho mais viável é a partir do uso de algum organismo ou objeto que venha deste campo, porque considera-se o campo sagrado. Ou seja, o que sai deste lugar é alguma coisa que facilmente nos possa levar a atingir, a concretizar o desejo buscado. E como eu falava na introdução, sendo um dos momentos do ritual de passagem, e o ritual de passagem marca a transição da vida para o sentido mais pleno, o sentido do contacto com os antepassados, então estes acreditam que usando algum objeto ou algum organismo corporal que seja extraído desses lugares, facilmente consigam atingir ou fazer cumprir com todos os seus desejos.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, do cântico e da dança, mas desde que seja de forma modesta e sem exagero, é típico da sua cultura. Portanto, o que ocorre nos cemitérios, desde que não vá ao extremo, é parte da matriz cultural angolana, refere o jurista e também especialista Mbote André.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, por via do canto, por via de música, dança e outros, não é? Mas desde que seja de forma moderada. Portanto, eu não considero escândalo havendo música, dança num funeral, porque o africano manifesta a alegria e a tristeza cantando, dançando, mas digo sem exagero. Sem exagero, como temos visto, nem sempre tem acontecido assim. Quer dizer que a matriz cultural angolana e antropológica manifesta a dor do ente querido cantando, dançando e de outra forma. Mas que não haja exagero, desde que faça-se moderadamente, o canto e a dança é uma forma de manifestar também a tristeza daquela pessoa que partiu.
Em muitos cemitérios é possível constatar comportamentos como o consumo de bebidas alcoólicas, a vandalização de jazigos e de ossadas humanas, atos que não dignificam os mortos. O jurista Mbote André encara os exageros e o vandalismo aos Campos Santos com muita preocupação, uma vez que configuram crimes passíveis de punição nos termos da lei angolana.
A sociedade realiza os funerais dos seus entes queridos de duas formas, as religiosas e as não religiosas. E é das não religiosas que às vezes surgem as grandes questões de profanação e escândalo nos cemitérios, vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. Realmente, em algumas celebrações fúnebres, nota-se escândalos, vandalização dos bens, ou seja, dos campos, dos lugares fúnebres ou do Campo Santo. Encaro este comportamento com grande preocupação, uma vez que viola a dignidade das pessoas que já partiram. Encaro isso com uma grande preocupação. E até existe mesmo exagero. Repare que muitas das vezes pessoas deslocam-se aos Campos Santos e fazem cerimônias usando bebidas alcoólicas mesmo nos locais fúnebres, vandalização das campas e outras situações nada agradável que põem em causa o respeito à memória daqueles que já se foram. Tem-se registrado assaltos a campas, vandalização das ossadas. Gostaria de comentar que essa questão configura já um crime. Configura crime a vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. O nosso Código Penal, no capítulo 5º, nos crimes contra a dignidade das pessoas, na secção 3ª, sob epígrafe crimes contra o respeito devido aos mortos, consagra o crime de profanação de lugar fúnebre. Neste caso, podemos dizer que os assaltos às campas e vandalização das ossadas configuram crime passível e punido pelo artigo 221 e 222 do nosso Código Penal, que é punível com uma pena de 2 anos, de 1 a 2 anos de cadeia. Portanto, é de condenar essa atitude de pessoas que vandalizam os lugares fúnebres.
O antropólogo João Nicolau não tem dúvidas que a vandalização dos cemitérios, em parte, é resultante da pobreza material e espiritual a que está voltada a sociedade angolana. Por outro lado, refere que o combate contra os maus comportamentos cívicos nos lugares santos deve começar com a reeducação das famílias e a responsabilização civil e criminal dos autores dos atos de vandalismo.
Então é importante que a sociedade, a ela não se incuta medo, mas precisa tomar consciência que sempre que danificar ou vandalizar um bem público, deverá arcar ou responder com as consequências do bem vandalizado. E o mesmo deve ser em relação aos nossos cemitérios. Devemos tomar consciência e despertar nas pessoas a cultura da denúncia. Se a pessoa fizer mal, deve ser denunciado, e esta denúncia deve refletir em alguma penalização que sirva de exemplo para aqueles que futuramente tenham também intenções de fazer estragos da mesma natureza. É fundamental fazermos aqui uma viagem de retorno, que de facto a pobreza ou a situação econômica como um todo, mas nisso eu referenciaria não unicamente a pobreza material, mas também a pobreza, diria que a pobreza espiritual, mas associada aos princípios éticos morais, é que tem desvirtuado as pessoas para comportamentos desta natureza.
A forte presença de culturas de países vizinhos como a República Democrática do Congo e a República do Congo tem estado a influenciar as celebrações e os rituais fúnebres em Angola de forma negativa, segundo o jurista Mbote Sebastião André, para quem o que deve haver é o melhor aproveitamento dos aspectos positivos das culturas africanas que se cruzam no território angolano.
Aqui os nossos vizinhos da República Democrática de Congo são os mais influenciadores nesse campo, porque se notamos os nossos municípios, sobretudo aqui na capital de Angola, notamos a presença de muitas seitas provenientes deste país. E creio que esta desaculturação que nós vivemos também é influenciada não só pelos nossos irmãos do Congo Democrático, mas também por influências de outras culturas mais próximas de nós, mas sobretudo os nossos irmãos democráticos são aqueles que vêm e trazem alguma coisa de novo no comportamento de como celebrar o óbito. Notamos às vezes que estes irmãos congoleses tem uma forma diferente de celebrar o passamento físico de um ente querido. Repare, por exemplo, onde há um óbito de um congolês ou de um... praticamente que não soube, mas fazem... É como se fosse uma cerimônia festiva. Porque também essa questão da morte, como eu disse, a matriz cultural angolana, também celebra-se a morte com música, danças e outros. E a tristeza também é mostrada com música e com dança. Mas a questão da morte, segundo a matriz cristã, a vida não termina com a morte, continua após a morte. Para quem acredita em Jesus...
A responsabilidade primária sobre os atos de vandalismo que têm sido alvos os cemitérios em Luanda não é só do executivo, mas também das famílias, diz o antropólogo João Nicolau, para quem o governo deve se preocupar com a criação de políticas que regulam a participação cívica e ordeira dos cidadãos nos funerais.
É na família onde devem ser inculcadas as primeiras orientações sobre procedimentos éticos morais na sociedade. Ou seja, a pessoa deve ser educada a ter vergonha da ação negativa no seio público. Mas hoje, entende-se que se a família tem vindo a fazer ou a cumprir com o seu papel, talvez tenha falhado, porque faz com pouca insistência e assistência. E nisto, o que resta é que acaba sendo a responsabilidade do governo. Com o governo deveria criar-se políticas que pudessem, por essa altura, nos reeducar à participação no funeral. Eu vejo que a Covid-19, de certa forma, nos terá educado também ao modo como nós celebrávamos os nossos óbitos. Bom, hoje em dia estamos a voltar ao ritmo anterior, mas era importante emprestar um pouco da natureza vivida a quando da situação da Covid-19 e começar a implementar essa rigidez.
A Igreja, como guardiã moral da sociedade, desempenha um papel fundamental para a formação espiritual dos cidadãos e dos religiosos por meio da evangelização. É nesta perspectiva que o jurista Mbote André entende que a sociedade tem uma função preponderante na contribuição para o respeito da dignidade dos que já partiram deste mundo.
Dizer que a Igreja joga um papel fundamental para a formação espiritual dos cidadãos ou dos religiosos. Poderia-se dizer que a Igreja é o guardião moral da sociedade. E, através da evangelização,
tem formado muita gente e desta forma as pessoas adquirem hábitos dignos de respeito do nosso Campo Santo. Nesse respeito, a sociedade civil, sobretudo as igrejas, joga um papel muito importante na medida em que, evangelizando as gerações, contribuem para a preservação, para formar bons cidadãos conscientes e assim respeitar, manter o respeito da dignidade daquelas pessoas que já partiram.
A partir de Luanda, para a Voz da América, reportagem de Agostinho Gaeta.